Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos iniciando o programa Vida Rural. Hoje é sábado, dia 5 de fevereiro de 2022. Vejam só, já estamos no mês de fevereiro, que as coisas boas continuem acontecendo na sua vida. Já na abertura do programa, Sérgio Pongretes, não vai que eu me esqueça, a Karine, a irmã da Carol, esteve de aniversário no dia 1 de fevereiro. Então, parabéns, Karine, a cunhada, Deus a abençoe cada vez mais e que seus sonhos se realizem. Karine Minuz, olha aí, rapaz, de aniversário. Não, acho que eu ia dizer a idade dela aqui, mas não vou fazer isso. Deus a abençoe e prospere cada vez mais. O programa é o Vida Rural. Eu senti que o Sérgio agora já tá aqui, é um pé, que é um leque, para falar alguma coisa. Seja bem-vindo, Sérgio Pongretes. Uma ótima tarde, presidente do STR de Vacaria e Muitos Capões.
Boa tarde, Bonese, boa tarde a todos, parabéns a Karine, e eu não posso esquecer aqui amanhã, dia 6, a mãe está de aniversário, 80 e lá vai pedradas, né? Então parabéns à mãe também, continue com esse vigor de saúde e sendo aí a nossa mandante, né? Porque ela continua ainda nos dando os ensinamentos necessários aí para a gente tocar a vida. Então mãe, parabéns, a Nona Elza, como é conhecida, né? Parabéns para a senhora, muitos anos de vida e saúde sempre. Em meu nome, em nome de toda a nossa família, do Gelson também.
Aí eu acredito também que através de todos os ouvintes que fazem parte também do STR de Vacaria e Muitos Capões, os associados, estão me parabenizando agora, avó Elza. Deus a abençoe, viu? E continue sendo essa figura maravilhosa. E eu sei, já estou sabendo que de tempos em tempos a senhora vem, puxa a orelha do Sérgio Pongretes. É assim que tem que ser mesmo. Manter nas rédeas, né? Porque senão... esse negócio tá andando do automóvel é sempre a 180, 190, 200 por hora. Tem que tirar o pé, né? Tem que ir devagarote. E quando a gente fala assim, é de uma maneira não literal. Mas eu quero dizer que está sempre correndo. Sempre tentando ir na dianteira. Tem que dar uma reduzida de vez em quando. Tirar umas férias, curtir um pouco a vida também, né, Nona Elza? Eu tô sabendo que a senhora vai convidar o Sérgio e toda a turma aí para um grande passeio, né, no sítio, despreocupados, lá naquele... eu sei que na região onde vocês têm sítio, lá no Monte Alegre, tem umas cachoeiras, uns rios. Não é só comer uva, não é só cuidar das plantações, tem que se divertir também. Né? Então, faça isso. E quando for fazer isso, nos chama aqui, vamos junto. Bom, dito isso, parabéns, feliz aniversário, senhora, então a Karine, a minha sobrinha Cecília, lá em Caxias do Sul, que também esteve de aniversário. Momento aniversariante, e se porventura você esteve ou estará de aniversário, parabéns, feliz aniversário. Mas Sérgio, esta semana tu participou mais uma vez de uma reunião em Porto Alegre, junto à FETAR, e vocês conversaram, né, tu e o Nelson, acerca de assuntos importantíssimos, especialmente do que vai acontecer nos próximos dias. Teve uma pauta maravilhosa. Nós temos aqui um áudio, uma entrevista que o Sérgio fez com o Nelson. Aliás, foi uma troca ali de informações entre os dois que nós vamos ouvir agora. Então vamos ouvir o presidente Nelson, o Sérgio, desde Porto Alegre.
Estamos mais uma vez contando com a presença em nosso programa Vida Rural, com a presença do Nelson Wilde, ele que é o nosso presidente da FETAR, Federação dos Trabalhadores Assalariados no Rio Grande do Sul. O Nelson fazia lá no mês de dezembro, aqui no programa Vida Rural, uma avaliação do ano de 2021, e ele projetava um pouco também o ano de 2022 com relação ao que nós teríamos que fazer, os desafios que a gente tinha e o que se pensava para o ano de 2022. E o Nelson vem hoje, então, no programa trazer um pouco assim do que se fez nesse período e o que se pode, eu diria assim, desenhar aí com esse início de ano. Sabe-se, o assalariado rural deve ter acompanhado, né? Vem acompanhando aí as investidas praticamente quase que diárias do governo federal com relação à retirada de direitos, a questão da pandemia que continua atrapalhando e trazendo consequências aí também para os assalariados rurais, agricultores familiares, enfim. Mas vamos deixar para o Nelson trazer um pouco isso e nós teremos aqui o primeiro bloco de 15 minutos para conversar com o Nelson. Nelson, satisfação mais uma vez poder contar contigo no programa. Boa tarde.
Boa tarde, Poleto. Boa tarde a todos os ouvintes do programa, em especial a nossa categoria, a partir da sua direção, dos assessores, do sindicato, dos trabalhadores rurais, de forma muito especial, um grande e fraterno abraço em nome da FETAR, conjuntamente com você, que é da direção da FETAR. E a tua pergunta é pertinente, Poleto. Nós, ao avaliarmos o ano de 2021, se projetava que nós teríamos um 22 com muitos desafios. Sabíamos naquele momento, e não precisamos ser da medicina, mas a gente sabia que a pandemia não ia cair por terra de uma hora para outra, que ela devesse ainda continuar por algum período e, infelizmente, nesse aspecto, ela continua de forma muito intensa, com as suas variáveis, colocando as pessoas no hospital, alguns poucos indo a óbito, mesmo tendo a vacina, e a gente sempre estimulou a todos que se vacinassem, né, com todas as doses possíveis, necessárias, enfim, mas ela está aí presente e também trazendo reflexos aí para o nosso pessoal, que nunca parou de trabalhar no meio rural, mesmo com todas os riscos, enfim, perdemos vários companheiros no Rio Grande do Sul, no Brasil, ao longo desses últimos 2 anos, caminhando para 3 agora, no advento da pandemia, igual a gente lamenta profundamente, e afetar nunca deixou de fazer o alerta às entidades patronais para que também estimulassem o máximo de cuidado nas atividades rurais. Mas, infelizmente, também perdemos, tivemos baixas dos nossos companheiros.
Nelson, importante dizer, tu coloca da vacina, é importante, eu acho que chamar a atenção, né, Nelson, da importância da vacina, é que o nosso assalariado não vá atrás de conversa de pessoas, né, e aqui eu cito o próprio presidente da República, que diz que não precisa se vacinar, que não se deve vacinar. Eu acho que a gente precisa ignorar esse tipo de pessoas que não conhece a medicina, que não conhece os especialistas na área de saúde. Qual é o teu argumento, qual é a tua, digamos assim, o teu conselho para o assalariado rural nesse momento, Nelson?
Não podia ser outra a não ser vacinar, vacinar e vacinar. Tá? Não podemos dar vozes, ouvidos e credibilidade a alguém, por mais que seja o maior mandatário da nação, que é o presidente da República, estimular as pessoas a não se vacinarem. Pelo contrário, ele não é da saúde, não tem esse conhecimento, então não pode argumentar sobre algo ao qual ele não é formado e não tem todo esse conhecimento. Então, está provado que a vacina, ela, se não imune completamente, mas ela ameniza em muito, se por acaso alguém for contaminado. Então, a nossa recomendação enquanto FETAR, a todos os assalariados rurais, não deem ouvidos àqueles que pregam contra a ciência. Né? Vamos tomar a vacina, você não fez nenhuma, ainda repense, reveja, faça a vacina. Você fez a primeira, não fez a segunda, já passou do período, vai lá e se imunize. Os dados estão provados pela ciência, de quem tomou a vacina e foi contaminado, os impactos foram, felizmente, muito menores. Né? Tome a vacina primeira, segunda, tome reforço da terceira. Isso serve também para as crianças, você que é assalariado, você que é assalariada rural, tem crianças em casa, na faixa que é recomendada pelos médicos. Leve-os a tomar a vacina, é melhor a vacina do que estar desprotegido desse mal que para muitos pode ser pequeno, mas para outros é fatal. Então, vamos nos precaver ao máximo. Vamos tomar a vacina, sim, e continuar com os cuidados, com máscara, álcool e gel, evitar aglomerações, compartilhar copos, chimarrão, enfim, festas. Quem é que não gosta de uma festividade, de uma festa, de alguma coisa? Mas, nesse momento, com todo o cuidado que é possível.
Nelson, uma outra questão importante também, nós estamos passando, o Estado está passando por uma grande estiagem. O que reflete aí para o assalariado rural? Porque às vezes a gente pensa assim, mas é o pessoal do agronegócio, é a questão do agricultor familiar que está sendo prejudicado. O assalariado também sofre com isso?
Olha, ano passado nós vivemos uma safra cheia no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, né, com bons preços, isso foi bom para todo mundo. Diferente desse ano, que nós convivemos com uma das maiores estiagens que o Rio Grande do Sul já viveu nos últimos 40, 50 anos. Infelizmente, a seca também impacta na vida dos nossos companheiros trabalhadores rurais, porque uma estiagem, por exemplo, numa lavoura de soja, ele tem uma safra menor. No arroz, não plantou ou faltou água, trabalhador é demitido. E nós já temos a lamentar que trabalhadores de determinada região, de Itaqui, São Borja, né, já temos informações de que trabalhadores estão sendo despedidos da lavoura do arroz por falta de água. Isso é lamentável, isso é triste. Ninguém quer isso. Nós precisamos do pleno emprego, um emprego com carteira assinada, convenção respeitada, enfim, assistência para o trabalhador e ele ter um ambiente seguro de trabalho, né, e podendo manter a sua família com qualidade de vida. Infelizmente, já estamos sendo afetados, algumas regiões mais, outras menos, então a estiagem traz, sim, também problemas para os nossos empregados e empregados rurais. Afetaram na última reunião da diretoria, na semana passada, tomou por encaminhamento de, entre outros assuntos, termos uma audiência com o presidente da Assembleia Legislativa, onde a gente vai levar essa preocupação também com relação a alguns temas importantes. Né? Eu já me permito citar aqui rapidamente o piso do Estado. Nós entendemos que o piso é um patrimônio dos trabalhadores rurais e ele precisa ser mantido e valorizado. E o presidente da Assembleia Legislativa pode dar esse indicativo, porque os últimos presidentes da Casa não deram essa devida atenção para um reajuste dentro dos índices com ganho real para os nossos assalariados, assalariados urbanos e rurais. Este é um tema que nos leva à presidência da Assembleia Legislativa. O outro tema é exatamente a estiagem e suas consequências, né? E nós queremos ver por parte do presidente da Assembleia Legislativa, diante do decreto de mais de 300 municípios de situação de emergência, e isso reflete no trabalhador, porque o empregador acaba já se precavendo, diminuindo trabalhadores, né, e, consequentemente, também na participação dos resultados, também já o impacto é menor. Qual é a saída que o presidente da Assembleia pode nos permitir, nos abrir portas? Né? Tem a questão também da informalidade, Poleto. A informalidade é o grande monstro que ronda o campo. O trabalhador que vende a sua força braçal numa grande indústria a céu aberto, que se expõe aos riscos, aos casos fortuitos do tempo, está lá trabalhando, produzindo e muitas vezes está sendo estimulado a trabalhar de forma informal, né? Ignorando uma carteira assinada, previdência descontada recolhida. A gente sabe que os prejuízos são terríveis na medida em que o trabalhador vai envelhecendo, perdendo as forças e precisando se aposentar, não vai ter esse benefício porque não teve previdência descontada e recolhida. Isso é um problemão e a gente tem alertado o Ministério do Trabalho, o Ministério Público, temos alertado as autoridades governamentais. E a gente agora vai fazer isso também para o presidente da Assembleia Legislativa, porque ele tem um papel extraordinário no Estado, como presidente da Casa Legislativa do Estado, para que também alerte as autoridades, seja companheiro nosso aí no combate à informalidade. Infelizmente, Poleto, você é tão companheiro quanto nós, todos da diretoria da FETAR, na cobrança às autoridades do Ministério do Trabalho e do Ministério Público, medidas no sentido de coibir e fiscalizar o mundo do trabalho na área rural. Ou seja, que o trabalhador tenha um bom ambiente de trabalho, tenha a carteira assinada e a previdência descontada e recolhida, né? O cumprimento da convenção. E isso, infelizmente, só vem crescendo no Rio Grande do Sul, exatamente o contrário. A não assinatura da carteira, descumprimento da convenção, gerando prejuízos triplos para os trabalhadores. E a FETAR tem feito esse papel de denúncias, ao mesmo tempo apresentando a realidade e cobrando soluções dos governantes do país, seja do Ministério do Trabalho, seja do Ministério Público. Agora vamos na Assembleia Legislativa e vamos tentar também uma audiência com o governador do Estado para expor a realidade dos trabalhadores que estão no campo vendendo a sua força braçal.
Nelson, teria aqui vários outros pontos que a gente poderia tratar sobre a questão da segurança e saúde do trabalhador, a questão das cadeias produtivas que a FETAR está trabalhando. Mas um tema que tu fala, Nelson, e é importante e é bom que a gente coloque aqui. Questão do trabalhador, ele trabalha numa empresa X, por exemplo, e ele é dispensado do serviço e ele vai fazer a rescisão do contrato de trabalho dele. E a empresa quer fazer lá no escritório da empresa, não quer ir no sindicato. Qual é a orientação que a FETAR faz nesse momento? Porque tu sabe que tem escritórios e escritórios. Né? E eu tenho chamado a atenção aqui no programa muitas vezes que todas as rescisões de contrato de trabalho aqui no município de Vacaria elas têm que ser feitas no sindicato, até porque tem uma cláusula que diz que a partir do quinto mês elas são obrigadas a ser feitas no sindicato, mas tem escritórios que não fazem. O que, que o trabalhador tem que fazer? Onde é que ele tem que procurar nesses casos?
Em primeiro lugar, Poleto, o tema é muito pertinente. Assim como nós temos um crescendo índice de informalidade no campo, ou seja, cada vez mais trabalhadores são contratados e concordam de trabalhar sem carteira assinada, e não ter carteira assinada significa o descumprimento de uma coisa, questão fundamental, que é uma formalização de um contrato, e nela está escrito as condições, o salário, cumprimento da convenção no mínimo e também previdência. No momento que isso não acontece, e a ruptura do contrato, ele se dá no escritório, na própria empresa, na porteira para dentro, também já há um primeiro descumprimento. Ele devia ser feito no sindicato, né? É assim como você fala, temos mais de 100 convenções no Estado, convenções boas, e em todas elas diz que a rescisão da ruptura do contrato de trabalho deve ser a partir de determinado número de meses no sindicato, porque é a entidade que representa o trabalhador. O empregador tem o seu sua assessoria jurídica, tem o escritório de contabilidade que o representa. E o trabalhador, na hora que vai fazer o extrato, quem o representa? É o Sindicato de Trabalhadores Rurais, que é o sindicato da categoria. Então, nós sempre recomendamos que o trabalhador, você que está me ouvindo, está me escutando, a senhora que é empregada rural, insista, exija, na hora da ruptura do contrato, que a rescisão seja feita no sindicato. E, invariavelmente, a gente tem visto no Estado, as rescisões de contrato de trabalho, quando não feitas com assistência do sindicato, sempre tem diferenças a favor do trabalhador, que não foram, verbas que não foram pagas, invariavelmente. Poucas são as decisões que a gente encontra, está tudo ok. Então, assim, ó, há um prejuízo para o trabalhador, há um prejuízo. Isso significa que ele vai ter que buscar isso depois como um crédito na justiça para rever esse direito, quando ele teria o direito à assistência do sindicato gratuitamente. Então, a gente lembra sempre, trabalhador, trabalhadora rural, exija que a rescisão seja feita no sindicato. Se você não conseguiu convencer o seu empregador, o escritório de contabilidade, e a rescisão for feita fora do sindicato, leve uma cópia no sindicato para que seja conferida. E se houver diferenças, evidentemente o sindicato vai tentar buscar reparação ou então recomenda que se entre com uma ação através do advogado buscando a reparação. E fora isso, né, a cópia desta rescisão mal feita, com prejuízo para o trabalhador, o sindicato remete para a FETAR e a FETAR, por sua vez, encaminha para os órgãos de fiscalização, seja o Ministério do Trabalho ou o Ministério Público, como já tem feito, e nós esperamos que surtam os efeitos aí nos próximos dias, nos próximos meses, onde o empregador deve ser responsabilizado por não cumprir o que está escrito na Convenção Coletiva de Trabalho.
Que seria muito bom, eu acho que estaria na hora realmente do Ministério Público, o Ministério do Trabalho tomar atitudes com relação a isso.
Que é o papel deles.
Que é o papel deles, sem dúvida nenhuma. Nelson, para finalizar, uma outra pergunta. Com relação, eu sei que tem se trabalhado muito isso a nível de Estado, a questão da contratação de pessoas, de trabalhadores, principalmente para a nossa região aqui dos Campos de Cima da Serra, através do gato, do atravessador, do regimentador de trabalhadores. Eu sei que a FETAR tem feito um trabalho forte nesse sentido também. Isso é legal, não é legal? Como é que funciona isso, Nelson? Porque a gente percebe aí que a cada dia que passa, aumenta o número de trabalhadores que são trazidos, inclusive de outros estados, por esse tipo de atravessador. Isso é legal, Nelson?
Nós não achamos isso legal, Poleto, porque determinado cidadão, ele vai receber um valor X por cada trabalhador que ele regimentar. Então, a empresa que passa esse valor num salário maior para os próprios trabalhadores e contrata via os mecanismos oficiais que nós temos no Estado e no Brasil hoje, que são o Sistema Nacional de Emprego, o SINE. O SINE está aí exatamente para isso, para fazer essa intermediação de mão de obra gratuitamente. E você sabe, o tanto quanto eu, quantas ações a gente vem fazendo ao longo dos anos, né, Pauleto? Denunciando, cobrando que o trabalhador não precisa ser agenciado e alguém estar supervisionando na lavoura e um grupo de trabalhadores e para tal recebendo tanto por dia. Nós entendemos que isso está ilegal, isso deve ser denunciado. Nós sempre defendemos junto às empresas, aos contratantes, por safra, que busquem no SINE, nós vamos continuar insistindo que este órgão que está aí para fazer um serviço gratuitamente, cadastre os trabalhadores desempregados à busca do mercado de trabalho e quando lá um determinado pomar, determinada empresa, precisa de trabalhador, vai lá e busca no estoque de trabalhadores disponíveis para o trabalho a sua contratação e os leve em transporte adequado, né, fazendo todo o cumprimento da legislação e os contrate diretamente com carteira de trabalho sem a interveniência de alguém que os explore ganhando um recurso X por cada homem trabalhado. Nós não defendemos essa causa, pelo contrário, sempre defendemos que fosse o sistema público, que é o SINE ou as agências de emprego nos municípios, até mesmo em alguns lugares as prefeituras o mantêm, mas jamais alguém arrigimente, como forma de gato, atravessador, intermediador, e ganhe em cima de cada trabalhador lá colocado. Não é justo, nós não defendemos isso. E nesse sentido também já estamos conversando com o Ministério Público para que busque alguma solução que possa gradativamente resolvendo isso e o Estado se encarrega de fazer essa intermediação gratuitamente. Quando eu falo Estado, é o poder público constituído no município através das prefeituras ou do SIN.
Nelson, para finalizar, uma mensagem final para aqueles que estão nos acompanhando através do programa Vida Rural e também através das nossas redes sociais.
A todos, Poleto, que dão cobertura às nossas atividades, a partir do sindicato, seu programa de rádio, eu só tenho a agradecer pelas oportunidades, pelo espaço, e você que é companheiro, irmão de luta, né, que todos esses anos aí trilhamos o mesmo caminho, as mesmas alegrias, os mesmos sofrimentos, as mesmas angústias. Este ano é altamente desafiador a nós encontrarmos saídas e cobrarmos de quem de direito soluções para a nossa categoria, que muitas vezes passa de forma invisível pelos órgãos públicos, né, de que o trabalhador rural não é, o assalariado rural não é um agricultor, às vezes até pode ser, mas a essência é de quem vende a sua força braçal, se coloca à disposição para trabalhar na agricultura, na pecuária, na silvicultura, na exploração florestal, enfim. E esse trabalhador que está aí na intempérie, no dia a dia, precisa e merece uma vida mais justa, digna e pelo qual nós brigamos, por um salário melhor através das convenções, assistências no sindicato, a políticas públicas, enfim, e acesso à previdência. Então, trabalhadores rurais da região de Vacaria e por onde alcança as ondas deste programa através da rádio, sintam-se abraçados e saibam que a FETAR, que é a Federação dos Trabalhadores Assalariados do Rio Grande do Sul, ao qual o Sindicato de Vacaria e muitos capões é filiado, lutam incessantemente na tua causa, por tua causa, na tua defesa, mas tu precisas somar força com o Sindicato de Trabalhadores Rurais. Não o tenha como alguém que existe na cidade e que faz descaso. Pelo contrário, teu salário está melhor do que o salário mínimo. Por quê? Porque em Vacaria tem uma convenção coletiva de trabalho. Por que a rescisão deve ser feita com 5 meses no sindicato? E aquela assistência médica, odontológica, que tu já buscou no sindicato, ou que o teu vizinho, teu colega falou que foi bem atendido, isso custa dinheiro para o sindicato, mas que tu tens que ajudar a manter com a tua contribuição, com o teu ok, com o teu associamento, com a tua participação direta, é que nós vamos construir, com certeza, e somando esforços, uma categoria mais representativa, mais forte, capaz de manter seus direitos. Porque se nós olharmos para Brasília, realmente nós não temos muitas esperanças neste atual governo. Esperamos que isto mude. Um grande e fraterno abraço a todos, que Deus acompanhe a todos. Obrigado.
Esta foi a participação, então, do nosso irmãozão Nelson, que a gente aprendeu e descobriu no movimento sindical. Realmente é um irmão que a gente tem aí nas nossas atividades e particularmente também, né? A gente se trata como irmão, porque realmente é uma parceria que a gente tem aí, que a gente convive como irmão mesmo. Então, obrigado, Nelson, pela participação.
Muito bem, está aí a presença do Nelson Wilde, Sérgio Pongueto entrevistando-o. E vamos fazer o seguinte agora, então, atualizando os comerciais e em seguida a gente volta. Música.